Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos começando Pancada Azulina de número 43 e vamos fazer a prévia do jogo entre Frei Paulistano e Confiança, que acontece no próximo dia 18, lá em Frei Paulo, Agreste Sergipano, às 15 horas e 30 minutos, no Estádio Titão. E para falar sobre esse jogo, a gente tem mais uma novidade. E é Lucas Matheus, mais um Lucas para as nossas vidas. E aí, Lucas, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo ao Bancada Azulina.
Fala, Mike, muito obrigado pelo convite e agradecer a todos que me receberam muito bem. E vamos lá, vamos pro programa que hoje tem muita coisa boa pra gente falar aqui.
Muito bem, muito bem. Junto comigo e com o Lucas para construir esse bancada, Fernando Santana, o bom e velho Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como é que você tá?
Tudo em paz, tudo caminhando bem, graças a Deus, depois de ter vencido o clássico com gol no finalzinho, com essa emoção, Ítalo me deixando doido, tá tudo certo. Agora é continuar evoluindo para crescer cada vez mais nessa competição e na temporada.
Muito bem, camarada. Tô aqui com a sua segunda participação de muitas, Daniel Tete. E aí, Daniel, como é que você tá, meu amigo?
Opa, Mike, graças a Deus tudo bem. Olá, bancada, olá, ouvintes. Estamos aqui já na expectativa do jogo, né? Um pouco ansioso já. Talvez por mim o jogo já teria sido ontem. Chega tudo, mas não chega o sábado. Vamos, nessa expectativa aí, conversar um pouco sobre o que a gente espera do jogo no sábado.
E fechando nossa bancada, temos Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá, meu amigo?
Fala, Mike. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Estou aqui na expectativa ligada a mil, o sono já foi embora. Então, vamos lá, simbora para cima deles.
O podcast Pancada Azulina você pode encontrar no site dragaodearacaju.com.br, além de todas as plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos agregadores adicionando o nosso feed. Qualquer dúvida sobre como acessar o Bancada, é só falar com a gente. Além de tudo, o Bancada também está no YouTube ao vivo agora e estará também depois editadinho bonitinho no canal próprio do Bancada Azulina. Vamos lá. E aí, Lucas, qual a sua expectativa para essa partida entre Frei Paulistano e Confiança, onde nós encontraremos o nosso ex-técnico Betinho?
Pai, que eu tenho eu estava até conversando com os amigos na semana passada e eu comentando que eu acho que o Frei Paulistano vai ser o time mais difícil aí que a gente vai enfrentar nesse campeonato sergipano. Por vários fatores, né? Tem o time deles, eu estava até fazendo comparativo Confiança, e se a gente colocasse no 11 contra 11, eu acho que é o único time do sergipano que tem mais jogadores que possam estar no plantel do Confiança, se a gente for olhar assim, um contra o outro. E a gente tem alguns fatores que a gente pode falar, assim, em relação ao calor que nós vamos enfrentar lá em Frei Paulo, com certeza vai ser um pouco complicado. Mesma coisa que foi aqui contra o Sergipe, que também, não só para o torcedor, mas os jogadores também reclamaram um pouco do calor. Ainda tem esse fator do treinador Betinho, né, que já foi um treinador do nosso clube, já tem mais ou menos um balanço aí dos jogadores, alguns já jogaram com ele. E, assim, muitos jogadores também do Frei Paulistano já têm participação no futebol sergipano, exemplo do goleiro Edi Andrade, o Jô, que é o lateral, o Matheus, que é o filho de Betinho, que hoje é lateral esquerdo do Frei Paulistano, Ramalho, Juan, Acácio, entre vários que já estão lá. Então, assim, eu espero um jogo mais complicado do que o Tipe, e eu acho que é um adversário muito forte aí, que provavelmente possa nos dar um pouquinho de trabalho aí nesse jogo de sábado.
Fernando, o ano passado, na primeira fase do sergipano, nós vencemos o Frei Paulistano lá em Frei Paulo, era à noite. Foi um jogo bem difícil, porque o Frei Paulistano amassou o Confiança o tempo todo. Grande atuação de Jean, a gente saiu do lado com uma vitória magrinha em uma das poucas oportunidades que eles conseguiram. O que você acha que esse jogo vai ser? Vai ser um outro jogo difícil para Confiança ou o time já entra mais encorpado por vir de uma continuação da Série C para cá?
Então, Mike, o que eu penso nessa nossa sequência de amistosos do campeonato estadual, né? Que não fizemos na pré-temporada, começamos agora, né? Estamos fazendo uma preparação para a Copa do Nordeste. Confiança enfrentou o Sergipe, que é um adversário notoriamente está um pouco abaixo dos outros que estamos enfrentando, e vamos chegar para disputar a Copa do Nordeste um pouco mais preparado. Em relação ao jogo do ano passado, eu me recordo, foi aquele jogo que Ítalo fez um gol chorado, a bola foi pingando para entrar, E, assim, esse ano também, pelo Frei Paulistano, diferente do ano passado, já está na Copa do Nordeste, é um time que ele está se preparando também para grandes desafios, né? Então, eu acredito que vai ser um jogo mais difícil ainda pela qualidade do elenco. É, no ano passado, o time tinha mais vontade do que qualidade. Esse ano, o time pode até estar movido pelo espírito de vontade, pelo desejo do jogador de se fazer vitrine nessa Copa do Nordeste, e também até por confiança, mas eu acho que deve ser um jogo difícil, um jogo disputado, mas estamos numa escadinha aí para a gente poder encontrar adversários mais difíceis, né? Estava observando alguns lances do jogo e também não vi muita coisa assim não no Frei Paulistano. Espero que a gente consiga ganhar e dessa vez com menos emoção que foi contra o nosso ex-rival.
É, Daniel, fato do outro lado, qual nível de influência que isso tem em relação ao jogo? Ele que notadamente faz bons campeonatos sergipanos, ainda que o ano passado ele não tenha sido muito bem com confiança, mas ele já foi bem com a gente, já foi campeão, já foi bem com o Sergipe, foi bem com o Itabaiana, enfim. É um cara que tem o seu estilo clássico, né, que a gente já chama de Betinho Ball, e como você acha que isso pode ser um dificultador para a nossa atuação lá em Frei Paulo?
Olha, Mike, eu acho que realmente tem tudo para ser um jogo difícil, principalmente por essa questão de ser um time comandado por Betinho, um time que tem um bom elenco, está na mão de um bom treinador, né? É um treinador tricampeão sergipano, um treinador que conhece o futebol do estado muito bem, é um bom gestor de grupo, já demonstrou isso por várias vezes. E por mais que eu, assim, considere ele um treinador limitado, um bom treinador, mas treinador limitado, eu acho que ele está acima do nível dos demais treinadores, dos outros concorrentes. Aparentemente, pelo menos essa é a minha visão. Então, assim, com o elenco, com um bom elenco que ele tem nas mãos, com jogadores como o Matheus, o filho dele, a Cássio, o ex-eterno ídolo do Zé Ramalho, né? Então, eu creio que, juntando com outro fator forte também, que é jogar lá no estádio deles, que normalmente são estádios menores, mais acanhados. Tive a oportunidade de ver uma foto hoje. Aparentemente, o gramado está até bom. Mas, assim, normalmente são campos mais duros, né, onde a bola quica muito, diferentemente do Batistão. Então, com todas essas questões, e obviamente, principalmente por ser um time comandado por Betinho, que conhece muito bem do futebol sergipano, principalmente do Confiança, em ser um treinador que sabe armar muito bem suas equipes, eu creio que será um jogo difícil, difícil. Espero que não, né? Tomara que eu seja contrariado nessa minha expectativa. Mas eu creio que deva ser um jogo com certa dificuldade para o nosso time, sim.
Ok. Vinícius, eu estava olhando aqui, nós temos 9 jogadores que poderão já atuar no próximo sábado. Reis, Moraes e Alisson. Alisson que veio lá da Bélgica. Algum desses você acha que já tem condições de estrear?
As informações acerca dos treinamentos do Confiança são bem escassas, né? A gente não tem tantas informações acerca dos treinamentos, salvo alguns stories que a assessoria do Confiança publica através do Instagram, mas a gente não tem muitas informações. Então fica complicado a gente saber, né, em que pé está a preparação de cada um. Né? Eu sinceramente, eu espero poder ver a atuação, tô muito expectativa para o Alisson e o Reis, né? A expectativa para ver a estreia desses jogadores, que parecem ser jogadores, né, de velocidade, de lado de campo. Então, assim, na verdade é uma expectativa e não uma constatação, né, que possa estrear. Eu queria muito ver esses dois jogarem. Eu queria também ver o Moraes, ver se tá bem de perna, porque se o Moraes estiver bem de perna, bem de cabeça, será um importante reforço para a nossa equipe, né? Mas aí vai depender de como se encontram esses jogadores, né? Mas, na verdade mesmo, quem eu queria ver, e creio que a torcida está muito na expectativa com esse jogador, é o Mikael, que veio do Sport, mas parece que ainda não tem condições de jogo, do ponto de vista legal, né, da presença no BID. Mas eu acho que esses dois aí, o Alisson e o Reis, são jogadores que chamam minha atenção e eu queria ver muito estrear, principalmente contra o Frei Paulistano. Seria logo um teste de fogo, né, lá naquele calor de Frei Paulo, né, o campo. Espero que esteja de fato melhor, que fotos costumam nos enganar nesse sentido. Espero que o campo esteja bom. Se o campo estiver com condições aceitáveis, a gente consegue desenvolver um bom futebol. Se o campo estiver ruim, aí a gente vai ter que mudar a forma de jogar, e é onde a gente pode se complicar, né? Então, eu queria ver muito esses dois jogarem.
Vamos voltar, Lucas. Lucas, na saída de Bárbio, a gente perde um jogador que estreou contra o Sergipe, né? Já que Bárbio foi negociado lá com a Coreia. Nessas condições, quem você acha que entraria ali dentro daquela configuração que a gente estava no domingo contra o Sergipe, já que a tendência é que o time base seja aquele mesmo?
Eu acredito, assim, que para uma coisa mais a longo prazo, eu acho que quem se encaixaria como uma luva ali seria Iago, né? Eu não sei como é que tá as condições dele, se ele vai poder voltar a jogar, não sei. Mas eu acho que para aquela posição que Barbie fez, o melhor jogador para aquela posição seria Iago. Mas como a gente, por enquanto, não tá podendo contar com a presença dele em campo, eu acredito que o Daniel Paulista gosta muito de jogar com o Marcelinho, né? Ali na frente, ali do lado do Renan Gorner. Eu vi que ele fez vários jogos assim no ano passado. Não sei se ele vai colocar esse jogador por ali, até porque esse ano a gente tem uma boa variedade de atacantes. Mas eu acredito que se a gente for levar para o ano anterior, é bem capaz de ele colocar Marcelinho ali do lado de Renan. Eu acho que, na verdade, Mike, a nossa maior preocupação hoje seria o próprio centroavante, né? Eu estava até pensando nisso, ouvindo vocês comentando, que é uma dificuldade que o Confiança tem, pelo menos nesses últimos anos, de encontrar aquele homem gol, né? Mas vamos ver se nesse jogo contra o Frei Paulistano o Renan Gorner desencanta aí e sai cala a minha boca.
Mike, eu só queria fazer uma pequena observação aqui. O jogo tá marcado para as 16 horas, não às 15h30, tá bom?
Ah, tá. Você pega a programação da TV que começa às 15h30, pré-jogo, essas coisas e...
É, mas e pelo menos a pessoa começando 15h30 não perde o jogo.
É isso mesmo.
Porque na verdade... O show é meio forte também, né?
Sim, Mike falou aí do jogo 15h30, aí eu tinha feito a arte do Dragão Brisado publicado, eu fui, excluí, corrigi, botei 15h30 e publiquei tudo de novo.
Fernando, você que já tava, começou a falar, no caso a gente pegar um time com um gramado mais duro, a bola quica mais, o que você acha que a gente deveria fazer, já que Confiança acaba tendo que ser obrigatoriamente levantar mais bola numa condição dessa, já que, por exemplo, o Ítalo tem dificuldade de conduzir a bola, já que era a característica dele. Os próprios meias ali, Everton e Vila, também vão ter mais essa dificuldade. Resta só o Bumba Meu Boi ou tem como fazer alguma coisa melhor?
Olha, Mike e companheiros de bancada e todos que estão nos ouvindo, o que eu penso sempre é que a qualidade sempre prevalece, né? O jogador de qualidade, mesmo enfrentando a dificuldade, como já diria chorando Charlie Brown, camisa 10 joga bola até na chuva, né? Então a gente tem que saber enfrentar os desafios. Claro, o Frei Paulistano tem uma grande vantagem de treinar no próprio campo ali, de poder jogar com frequência, então conhece os atalhos, né? O que eu acho que o Confiança deve fazer é continuar botando o ritmo de jogo que nós temos, mesmo com todas as dificuldades, e aproveitar, claro, da arma que nós soubemos utilizar muito bem na Série C, que foram as bolas paradas, né? A gente viu nesse jogo agora, contra o jogo contra o nosso ex-rival, né, na estreia, decidimos o jogo com uma bola parada cobrada por Thiago Enes, que também na Série C foi muito bem nas cobranças de falta, de escanteio. E depois Amaral com aquela cobrança de lateral que, rapaz, o Caba parece aquele povo da academia ali, da Strongman, que aparece em baretas. Não sei se vocês já viram esse cara. Rapaz, o cara cobra um lateral que bota lá do outro lado do campo, velho. Então, acho que a gente pode aproveitar dessas artes de Amaral, das habilidades dos nossos laterais, dos nossos meios, assim. É, eu vejo no Confiança. Antes a gente tava com o Altemar cobrando bem falta, né? E falta, sim, talvez nesse elenco agora, para essa configuração, um cobrador de falta. Mas em relação à cobrança na área e cabeceio, o Luan, quando estreou no Confiança, estreou fazendo um gol. Nirley agora estreou fazendo gol também. Então, se for para jogar pela jogada aérea, Confiança tem arma. Se for para jogar por baixo, tem arma também. Vamos ver como é que o jogo vai se desenhar, principalmente pela essa questão do clima, né? Eu fico mais preocupado em relação a isso.
Vini, eu escutei hoje no Baião de 2 uma análise que eu até pouco tinha visto bem pouco aqui por aqui, e como eles são de fora, eles estão menos contaminados. Eles assistiram o clássico, falaram que acharam que o Confiança entrou com um certo salto alto, que poderia vencer o Sergipe a qualquer momento, e o time acabou não se empenhando totalmente. Você acredita que isso aconteceu realmente? E caso sim, pode ser que isso se repita no jogo contra o Frei, ou o susto que a gente tomou lá, quase empatando aquele jogo, enfim, deu uma acordada no time para levar mais a sério?
Então, Mike, eu não acho que o Confiança entrou de salto alto, não. Eu acho que o Confiança, na verdade, teve algumas dificuldades contra si próprio. Eu acho que o Sergipe não foi um adversário tão forte. Eu acho que a gente teve dificuldades por conta de, literalmente, ser o início da temporada pra gente. O Sergipe vinha de 3 amistosos, perdeu um, empatou um e venceu o nosso próximo adversário, que é o Frei Paulistano. Mas eu não acho que o Confiança entrou de salto alto, não. Eu acho que o Confiança, de fato, estava tendo dificuldades do ponto de vista de entrosamento, né, do ponto de vista ainda do físico, com relação ainda a soltar as pernas, como diz na gíria de futebol, né, ele estava um pouco com as pernas presas, né. Eu acho que o Confiança teve dificuldade, de fato, para vencer o Sergipe. Não pelo Sergipe ter ofertado uma resistência ao Confiança à altura, mas sim pelo Confiança não ter condições naquele momento ainda de produzir o seu melhor futebol. Né? Agora, eu tenho bastante receio com relação ao salto alto para o próximo jogo. Se estabelecer um clima de oba-oba entre a torcida do Confiança, que é preocupante. Eu espero que Daniel Paulista consiga blindar os jogadores, consiga blindar os atletas para esse jogo, porque o clima que está estabelecido, inclusive, creio que o Titão vai receber um público nunca visto, né, lá em Frei Paulo. Que o que tem discussões, né, se preparando aí para o jogo do Frei Paulistano contra o Confiança, não tá no gibi, né? E aí, os mais diversos preços, os mais diversos tipos de transporte, né, muita gente se organizando em carona, né, quem tem carro ofertando carona a outros azulinos. Então, estabelecer um clima que pode ser perigoso. Primeiro porque o time do Frei Paulistano não é um time bobo, apesar de ter feito um jogo ruim contra o Sergipe, né? A gente já viu aí, venceu por 3-1 a equipe do Boca Juniors, mesmo que sem apresentar um grande futebol, mas venceu por 3-1, né? Eu acho que o Frei Paulistano, ele tem dois lados perigosos. Tem Luan, que pode ser muito perigoso contra o adversário, e tem Ramalho, que pode ser muito perigoso para o próprio Frei Paulistano, né? Então, assim, né? Espero que a parceria entre Ramalho e Ítalo continue muito forte e a gente saia com a vitória importante lá do Frei Paulo.
Mas times que vencem sem dar espetáculo é assim, o café da manhã de Betinho, né? Então ele... O tempo que ele esteve no Confiança foi assim. É, aquele time que é muito fechadinho, sabe se defender bem, sabe sair no contra-ataque. Por isso que...
Pragmático, bem pragmático o time dele.
Bem pragmático, Betinho Ball na veia aí. Por isso que a gente tem que...
Curioso que eu penso em relação a isso é que Betinho era atacante, né? E geralmente a gente vê isso em times que são treinados por treinadores que eram defensores, né? Zagueiros, volantes. Betinho é o contrário, né? O contra-sistema.
É mesmo.
mas já bem, o time de 2014 era um time que dava show. Vencia e convencia.
Ah, mas aquele time meio
acordar.
Aquele time tinha Bebê, tinha Geraldo, enfim, aquele time era meio apelação. para a Série D, aquele time. Na Série C já seria interessante, ainda jogando a Série D. E Betinho, ele, quando não precisa propor o jogo, ele joga muito confortável. Então, você tem que relembrar jogos. É tanto que, por exemplo, nas passagens que ele teve pelo Confiança, em 2015, quando ele levou Confiança para o mata-mata contra o Londrina, que ficou ali a um golzinho de subir, você viu que os jogos principais que o Confiança fez foi fora de casa. O Confiança teve a melhor campanha fora de casa. O Confiança conseguiu bater o Vila Nova, Confiança bateu o Fortaleza aqui, empatou lá. Então, quando o desafio era maior, que o Confiança não tinha responsabilidade nenhuma de propor o jogo e se fechar, ele ia bem. E há mais ou menos o cenário que o Frei Paulistano vai fazer. Então, a total responsabilidade é do Confiança, né? O Sandro aqui no chat da live está dizendo que nós temos a obrigação de ganhar, nós somos do Série B, e de fato nós temos essa obrigação de ganhar. Os jogadores sabem disso, a torcida sabe disso, e o Frei Paulistano sabe disso. E aí reside o perigo. Alguém pediu a palavra? Acho que foi Lucas.
Verdade, Mike. E assim, se a gente for olhar direitinho, esse time do Frei Paulistano tem jogadores que sabem puxar contra-ataque, tem um bom passe, a exemplo de Ramalho e Acácio. Eu vi muitos jogos de Acácio no ano passado e eu percebi que ele assim, merecia tranquilamente ganhar como o melhor volante do campeonato sergipano. Ele foi muito bem mesmo e eu acho que esse ano a gente também tem que temer um pouco esse meio campo do Frei Paulistano, porque contra o Sergipe a gente praticamente não viu meio de campo no time do Sergipe, né? A gente jogou mais ou menos contra Anselmo, que foi, eu acho que, o melhor jogador deles no jogo. Mas agora no Frei Paulistano, eles têm um meio de campo bem qualificado e um ataque que, como o pessoal falou anteriormente, assusta um pouco, né? Que é com Luan e Neto. O gol que Neto fez, inclusive, foi um vacilo da defesa do adversário e ele chegou e carimbou. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse contra-ataque de Betinho, que a gente sabe que é mortal, né? Como você diz mesmo, é o Betinho Ball.
mas veja bem, o Frei Paulistano tem a Cássio, que liga bem o contra-ataque, e tem Ramalho, que dá bem o contra-ataque pra gente também.
Eu acredito que aquele o rapaz agora que acabou de chegar, aquele Diogo, ele até jogou no Sergipe, tava no Atlético Acreano, tava no Santa Cruz, foi anunciado recentemente agora pelo Frei Paulistano. Eu acredito que ele não terá condições de jogo ainda, né? Mas já está liberado no BID, assim como também aqueles nossos três que foram citados. Mas também é um valor que acredito ser muito interessante para o time. Vai dar uma outra opção para o time. É um canhoto, habilidoso. Também é mago que nem Ítalo, da mesma família. Eu acredito que pode ser um valor, pelo menos dessa vez ele não vai. Eu acredito que ele não vai nos prejudicar, né? Vamos ver nos próximos confrontos, na outra fase, que eu acredito sim na passagem do Frei Paulistano para a próxima fase.
Sim.
Sete, você que andou calado, tem alguma coisa a acrescentar nessa discussão do Betinho Ball?
Não, é exatamente o que todos comentaram aí, né? Que a gente conhece o esquema de Betinho, aquele futebol bem pragmático, o futebol que é mais reativo, né? E aí, eu acho que o Confiança tem que ter muita paciência nesse jogo, muita paciência, justamente para não estar dando contra-ataque, que eu acho que isso deve ser uma arma que Betinho deve estar preparando contra a gente, e a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Obviamente que o Confiança deve partir para propor o jogo, para ter posse de bola e tal, mas eu acho que isso deve ser feito com bastante cuidado e paciência, para que a gente não se exponha e não dê essa possibilidade de ser usada essa arma pelo adversário aí do contra-ataque, que com certeza eles vão querer usar e explorar bastante aí a gente. Até porque, como você estava dizendo, estava lembrando também, no acesso, na Série D, se a gente for observar mesmo, salvo engano meu, toda vez a gente jogou melhor sobre o comando de Betinho quando a gente saía também, né? Como foi contra o Central, como foi contra o Jacuipense, né? Os dois jogos principais para que a gente conseguisse subir. Já contra a Tombense, que foi o inverso, o primeiro jogo foi aqui, que ele teve que aí no primeiro jogo ele propôs o jogo, a gente não conseguiu ter sucesso. Né? Então acho que é a arma dele, que ele vai se preparar para usar, e aí o Confiança tem que ter muita paciência e cautela, ter cuidado para, por mais que queira ter o domínio, a posse de bola do jogo lá, fazer isso de forma muito calma e consciente para não se expor. Principalmente que aí a gente vai ver também, provavelmente, mais uma estreia de zaga, né? Eu acho que Simon vai voltar, deve jogar Simon e Nirley, ou seja, uma zaga que não está entrosada, né? Uma zaga que provavelmente vai ter uma certa dificuldade de posicionamento, alguma coisa desse tipo. Então é uma zaga que vai ter que ser bem protegida. Por um outro lado, também a gente vai ver que essa zaga provavelmente vai ser muito perigosa lá na frente para a gente usar uma arma nossa, né, que é a bola aérea. Né, Nirley já mostrou o que ele é capaz de fazer na área, né, no jogo contra o Zé. E Simon a gente já conhece muito bem, né? Simon que fez 4 gols ano passado, desses 4, 3 de cabeça. Um contra o Boca, um contra o Botafogo, um contra o Náutico. Né, contra o Botafogo, contra o Náutico na Série C. Né, só não fez de cabeça aquele gol do acesso lá em Erechim, mas que mostra que também ele é muito perigoso na área, sobe muito bem, principalmente para as bolas aéreas. Então é ter cuidado e para não dar o contra-ataque, não deixar espaços para o Frei contra-atacar e buscar com cautelos as nossas armas e usar bem, principalmente essa arma da bola aérea.
Beleza, cara. Boa análise. Bem, acho que a gente já esgotou esse tema aqui do Frei Paulistano. Alguém tem mais alguma coisa a falar? O Mikael Vasconcelos aqui na live pergunta quando vai ser Confiança e CRB pela Copa do Nordeste, né? Já que os dois vão se enfrentar também na Série B. Vai ser dia 14 de março, então até lá a gente tem aí muito aperreio ainda para passar. Então só vai se preocupar com o CRB um pouquinho mais para frente. Mas time vermelho, a gente já sabe o resultado, né? Sempre pau.
Verdade.
E aí, senhores, algo mais a acrescentar sobre esse tema do Frei?
Não, sem mais para o momento.
Então, muito obrigado. A gente não vai fazer os palpites, porque isso deu um azar desgraçado o ano passado na Série C, então acaba com isso. A Central de Superstições desaprova palpites pré-jogo. Então, nos encontraremos no próximo podcast, no domingo à noite, provavelmente, né? Sábado é dia de curtir. A gente não vai gravar depois, imediatamente após o jogo, mas no domingo à noite a gente vai ter um novo podcast. A depender de como saiu essa live aqui, a gente vai fazer de novo em live, mas de qualquer forma vocês vão ter ele bonitinho, editadinho, gostosinho lá no Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, onde vocês preferirem. Muito obrigado a todos os azulinos e azulinas que nos acompanharam até agora. Um forte abraço, saudações proletárias e fui! Pra cima e vamos subir dragão, pra cima e vamos.